Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. O exemplo de Cristo é o tema da nossa pregação de hoje. O exemplo de Cristo. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículos 3 a 13. Diz assim, a palavra de Deus neste trecho. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de um para os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, neles os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos dê poder mesmo, como o final do versículo diz. Nesse caso, para entendermos a tua palavra, crescermos com ela, aplicarmos. E que ele, Espírito, se digne quebrar corações em nosso meio, levando-os a Cristo. Em nome de Cristo nós te pedimos e te damos graças. Amém. No final da mensagem passada, em que eu fui até o comecinho do capítulo 15, nos versículos 1 e 2, eu comentei que quando fala de agradar o próximo, conforme fala nos versículos 1 e 2, Paulo se lembrou de Cristo, que foi exatamente o que fez no seu ministério aqui, agradar ao próximo. Então vamos comentar agora no versículo 3, somos lembrados então explicitamente de que o Senhor Jesus Cristo nos deu um grande exemplo ao trabalhar, se dar para nós, ou pelo outro, para agradar o outro. O trabalho dele não foi para agradar a si próprio. Ele não veio em uma missão agradável, prazerosa, mas extremamente espinhosa, sofrida até o limite máximo. Pode ter sido agradável e foi o resultado do que ele fez. Há uma passagem no Velho Testamento que até diz que ele se alegrou com o trabalho da sua alma. Claro que deu muita alegria a ele e foi muito prazeroso de ter comprado as almas perdidas para Cristo. Mas eu não me refiro a esse aspecto, mas no fato de que o cumprimento da missão dele foi extremamente duro e sofrido para ele. Isso é que eu estou dizendo, aliás, Paulo está dizendo. Veja como ele não agradou a si mesmo, suportando todo tipo de situações sofridas. Conviveu com pecadores, sendo ele santo. Isso nós não podemos imaginar como é. Não podemos ter uma pequena ideia quando nós, como crentes, ainda mais quando estamos numa situação espiritual muito boa, E há momentos assim que estamos especialmente em comunhão com Deus e nos encontramos no meio de incrédulos, com conversas ruins, perniciosas, imorais, e nós nos sentimos muito mal, e arranhamos o nosso coração e queremos sair dali, é terrível. Acho que todos aqui que são crentes já passaram por situação assim. Pois bem, isso lhe dá uma pequeníssima ideia do que Cristo passou o tempo todo. O tempo todo, porque ele nunca teve pecado. Uma convivência muito difícil que ele enfrentou, a ponto de às vezes desabafar, perguntando até quando é que ele iria conseguir suportar. Ó, geração incrédula e perversa, ele bradou, até quando vos sofrerei? Ou seja, até quando eu vou suportar vocês? Está difícil. Ele foi injuriado, chamado de filho de prostituição, de imoralidade. Não vou ler o texto. Em João 8, 41, quando os judeus disseram, nós temos por pai Abraão, nós não somos, literalmente é assim, nós não somos, lá tem escrito, não somos bastardos, na versão atualizada, revista atualizada. Mas literalmente é, nós não somos filhos de imoralidade. A palavra lá em grego é porneia, de onde vem pornográfico, pornografia, querendo dizer que a mãe dele tinha cometido porneia, imoralidade, em tê-lo tido antes de casar, dando a ideia que tinha sido até com outro homem, acusação gravíssima que foi feita contra ele. Nós não somos filhos de prostituição, não. Entre parênteses, como tu, é o que eles quiseram dizer. E ele teve que aguentar isso. Ele não veio servir a si próprio, veio servir a nós. Isso que Paulo quer dizer aqui. Ele foi confundido como fora de si, pela própria mãe, pelos irmãos que queriam levá-lo preso. Não preso em cadeias, em grilhões, mas numa prisão doméstica, domiciliar. Tudo bem, em amor, para ajudá-lo. Quando alguém tem alguém em casa que é louco, que é insano, está no meio da rua, tirando a roupa, o que, que se faz? Corre e guarda em casa e, se preciso, tranca. Quiseram fazer isso com ele. A mãe e os irmãos dele tentaram, chamaram para fora. Chama aqui para levá-lo. Ele não foi, não. É duro isso, irmãos. É sofrido, é humilhante. Foi maltratado fisicamente, não preciso ler nenhuma passagem. Morreu de uma forma horrenda. A crucificação era reservada para os piores malfeitores, aquela tortura da cruz. E talvez pior do que tudo isso, somando tudo junto, abandonado pelo Pai. Durante alguns momentos na cruz, Deus meu, por que me desamparaste, abandonado pelo Pai? Por quê? Porque ele, Cristo, carregou de uma forma tão real os nossos pecados, que o Pai Santo não podia, naquele momento, comungar com ele, ter comunhão com ele. Por que me desamparaste? E para dar um colorido e peso à afirmação de que Cristo não agradou a si mesmo, Paulo cita uma passagem de um salmo, desse que nós chamamos salmo messiânico, do Velho Testamento. No caso, eu não vou abrir lá, mas é Salmo 69, 9, que é citado aqui no versículo 3. As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Em grande parte daquele salmo, quem fala é o servo sofredor, o Messias, que haveria de vir, que é Cristo. E Paulo aplica exatamente a ele, dizendo que ele suportou pessoalmente todo o peso daquela agressão e uma hostilidade violenta das pessoas contra Deus, caíram em cima dele. E foi um ministério, então, muito duro. No versículo 4, Paulo faz uma pequena digressão do que ele estava dizendo. O que é digressão? É um pequeno desvio. E Paulo gosta disso. Às vezes ele faz uma pequena, às vezes ele faz uma tão longa, que capítulos depois ele retoma onde ele estava, a gente nem percebe que ele retoma, só com muita atenção, ou estudando mesmo, é que se nota de que ele abriu uma digressão enorme, aí volta para onde ele estava. É típico. No caso aqui, uma digressão de um versículo só. 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Eu não sei por que ele puxou isso aqui, talvez para explicar por que ele citou uma parte muito antiga da Escritura, 1000 anos antes, para demonstrar que Cristo não agradou a si mesmo. Como ele citou um salmo, aliás, falando em salmo, olha, tudo que está escrito lá é para nós. Talvez por causa disso ele citou. Seja como for, num só versículo, Paulo nos dá uma aula de bibliologia. E nos seminários aí tem a cadeira de bibliologia, que é a doutrina, o estudo da Bíblia. Aprendemos aqui que as Escrituras foram feitas para dois grandes propósitos, pelo menos. Obviamente existem mais, mas Paulo citou dois. Primeiro, nos ensinar. Pois é. Muito do que a Bíblia diz é para o nosso ensino. Não é isso que está escrito aqui? Não é isso? Não. Tudo o que está escrito é para o nosso ensino. Não é muito, é tudo. A Bíblia é um conjunto de 66 livros feitos sob medida para transmitir tudo o que Deus quer que o homem saiba. Ou tudo o que Deus quis que o homem soubesse. Tudo o que nós precisamos saber da parte de Deus, tudo o que Deus quer nos ensinar, está contido nas Escrituras. Quer aprender sobre a vida, a morte, as coisas existenciais? Estude a Bíblia. Quer aprender sobre o homem, o pecado, o comportamento humano, a sociedade humana? Quer aprender? Estude a Bíblia. E quando eu digo homem, você é humano, inclui você. Então você quer aprender de você? Estude a Bíblia. Quer aprender sobre a história da humanidade? Esse trajeto que a humanidade tem seguido até aqui? Estude a Bíblia. Quer aprender sobre a natureza? Quer ser ecologista? Saber o que é natureza, as origens da natureza, qual o problema com a natureza, qual o futuro da natureza, quer estar com a natureza, quer saber? Estude a Bíblia. Quer aprender sobre Deus? Estude a Bíblia. Quer aprender de Deus? Estude a Bíblia. Eu não estou dizendo leia a Bíblia, estou dizendo estude. Porque ninguém lê o livro de matemática. Ninguém lê o livro de física. A gente estuda matemática. A Bíblia é um livro prazeroso e que cabe também leituras agradáveis, gostosas, como leituras, sim, mas não se limitem a ler simplesmente, mas estude com muito mais profundidade, com muito mais afinco do que você estuda física, química, matemática, porque é o livro de Deus para você. Segundo grande propósito que a Bíblia, para o qual a Bíblia foi feita, produzir em nós efeitos altamente benéficos. A Bíblia foi feita para lhe beneficiar. Não sei se você já tinha pensado nisso. Três efeitos são listados aqui, talvez, certamente Paulo poderia citar muito mais. Primeiro, a paciência, capacidade de suportar uma carga. Ler sobre pessoas que sofreram muito em nome de Deus. Aprender das promessas maravilhosas que Deus fez aos que creem. Tudo isso nos anima muito, nos estimula a suportar a dureza da vida. Segundo, consolação. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ser banhado com um bálsamo espiritual, é ser refrescado no íntimo. É teu coração tomado por um consolo que só Deus pode dar. Terceira, esperança. Eu tenho dito aqui várias vezes que a esperança bíblica, a esperança do crente, pode ser sinônimo de certeza. Mas sabe que pelas nossas fraquezas e nossos pecados, eu toquei nesse ponto hoje pela manhã, não é muito raro que essa certeza passe por níveis de firmeza, de segurança e até mesmo sofra alguns abalos aqui e acolá. Para uns isso acontece mais do que para outros. Tem alguns firmes como uma rocha, mas tem outros que oscilam mais na sua fé, nas suas convicções. É assim mesmo. Pois o estudo da Bíblia tem a capacidade de fortificar muito esta esperança, essa certeza, essa convicção, de tornar essa certeza cada vez mais sólida, mais tranquila, mais serena. Versículos 5 e 6. Ora, aí ele volta. Ele aproveita, deixa que ele mesmo colocou, quando falou lá em esperança, em paciência e consolação, Paulo ligou, mas volta ao tema dele. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Era o tema dele, lá do 14. Aqui é interessante, é um desejo de Deus, de Paulo, misturado com oração. É uma mistura de oração com desejo. Quando alguém estuda a Bíblia e torna-se mais paciente e sente-se consolado, não é por mágica, não é pelo poder do pensamento positivo, não é por ter recitado uma oração poderosa, como hoje parece estar em moda aí, pedaços da vida que viram passagens poderosas, que você repetir, algo como a oração de Jabez, que é um dos piores livros que eu já li, que usa aquele trecho da Bíblia como se fosse um mantra, alguma coisa que tem poder em si mesmo. Eu estou dizendo porque eu li da primeira à última palavra aquele livro que vendeu milhões, e não é bom. Eu digo piores, sabe por quê? Porque ele é sutil e difícil de perceber. E quando um livro diz que Jesus Cristo não é Deus, é fácil. É grosseiro e é fácil você perceber isso. Mas a dificuldade é que está chovendo livros de pastores badalados, famosos, sutis, extremamente difíceis de se perceber que tem coisa ali que não é boa. E muitos evangélicos estão engolindo isto, como Bíblia, estão aceitando isto, estão desaprendendo algumas coisas que a Bíblia coloca. Então não vá atrás de crescimento espiritual porque você recita a oração de Jabé de cor e nenhuma passagem da Bíblia de cor, João 3,16, seja lá o que for. Não é assim que se cresce espiritualmente. Se cresce espiritualmente estudando a Bíblia, além de outras providências como orar. A paciência e a consolação vêm diretamente da parte de Deus. Você pode ler quantos livros você queira de autocontrole, de domínio próprio, de saber esperar e se controlar, e seja o que for, mas a paciência de que você realmente precisa tem de vir de Deus. Você pode buscar conforto e consolo aonde você quiser. Pode marcar com os irmãos para conversar, pode marcar comigo no meu gabinete quantas vezes queira, mas o consolo íntimo de que você precisa nunca virá de mim. Nunca virá de pessoas ao seu lado. Mas o consolo dentro do seu coração virá do Espírito Santo, que tem o poder de dar esse consolo. Pois Paulo então deseja que Deus produza no coração dos irmãos um clima de amabilidade, de respeito, de consideração, como ele diz aqui no versículo 5. O Deus que dá paciência e dá consolação, e ele providencia em vocês o mesmo sentir de um para com os outros. Ah, detalhe que você pulou por cima. Segundo Jesus Cristo. Não despreza essa expressãozinha. Ah, essa coisa do apóstolo Paulo, ele adora falar em Jesus. Ele gosta de falar em Jesus, Jesus, o poder de Jesus. Cuidado, quando você lê assim, segundo Jesus Cristo, preste bem atenção, abra bem os olhos e o coração e o entendimento, porque tem algo importante. Segundo Jesus Cristo, como? Talvez, segundo o exemplo que ele deu, pode ser, mas eu acho que é mais do que isso. De acordo com os padrões de Cristo, é obediência a Cristo, querendo agradar a Cristo. É assim que Paulo deseja que os irmãos cresçam, recebam de Deus esse mesmo sentir um para com os outros. Você pode chegar num clube social, clube, uma gremiação qualquer, e encontrar um clima de cortesia entre as pessoas, os associados, um bom relacionamento social entre as pessoas ali. Mas para uma igreja, isso é absolutamente insuficiente. Simplesmente ter numa igreja um clima que as pessoas se dão bem, e se gostam, e se tratam cortesmente, é ótimo, mas é muito pouco. Por trás da harmonia entre os membros de uma igreja, precisa existir algo muito mais sério. E esse mais sério aqui, esse algo, é o desejo expresso, consciente e buscado de ter Cristo no centro. Vamos ter amizade uns com os outros? Vamos, em Cristo. Porque muitos têm amizade em dinheiro, em interesse. Sou amigo do fulano, tenho negócios bons com ele. Eu sou amigo dele por outros motivos, porque eu acho bonito, é a irmã dele. O jovem dizendo, né? Sou amigo dele, meu melhor amigo hoje. É. Então, é uma amizade na moça. Então, tem amizades nisso, naquilo. Mas a nossa amabilidade, a nossa amizade, o nosso relacionamento é em Cristo, segundo Cristo Jesus. O resultado disso, obviamente, é que isso é uma forma de glorificar Deus, como ele diz aqui. Glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, concordemente e a uma só voz. Quando há um clima de respeito mútuo, de amabilidade e de uma consolação vinda de Deus, e de uma paciência vinda de Deus, e de uma igreja que Deus trabalha nos corações, e igreja que faz questão de tudo ser feito em Cristo, tudo isso é uma maneira fantástica de glorificar a Deus. Espero que Deus se sinta honrado e se agrade dia a dia com a sinceridade desta igreja em agradar a Cristo. Uma sinceridade esta que espero que produza, posso dizer, continue produzindo um clima real de fraternidade entre nós. Muito mais do que uma amizade entre colegas de clube, colegas de natação, colegas de academia de ginástica, ou disso ou daquilo, muito mais do que isso, mas um coleguismo mais profundo, porque é baseado em Cristo. Versículo 7. Aqui nós vamos ter um resumo de tudo o que foi dito até aqui. Desde o começo do capítulo 14. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Se você é fraco na fé ou forte, conforme já explicamos essas expressões. Quer você tenha consciência larga, que não vê problema em muitas coisas, ou bem estreitinha, que tudo para você é pecado. Quer você aprove muitas coisas, ou quase nada. Seja como for, acolha o seu irmão, que é diferente de você. Um resumo. Aprenda a conviver com ele, sabendo que essa convivência pode incluir, muitas vezes inclui mesmo, o sacrifício de algumas coisas que para você não tem problema, mas para ele choca. E se choca, vai enfraquecê-lo, poderá enfraquecê-lo, escandalizá-lo, prejudicá-lo, como falamos na mensagem passada, ou simplesmente deixá-lo muito irritado. E antes que você diga que vai pensar, apóstolo Paulo, eu vou pensar na tua proposta de acolher uns aos outros, mesmo que são muito diferentes de mim, mesmo sacrificando algumas coisas, vou pensar. Antes que você pense que vai pensar, ele já complementa sem deixar a opção. Como também Cristo nos acolheu. Aí ele matou. Matou qualquer argumento que alguém possa pensar em levantar. Não, porque sabe como é. Pode parar. Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E agora, quando ele fala de que Cristo lhe acolheu, não está tratando de dois homens pecadores acolhendo um ao outro, não, mas de um ser puro e santo acolhendo um homem, uma mulher pecadora e perdida, como você foi. E hoje não é mais, se você é crente em Cristo, porque Ele nos acolheu, lhe acolheu, derramou o sangue dEle por você, Ele lhe deu fé, aplicou o seu sangue sobre a sua alma pecadora e a purificou, e justificou você, e lhe perdoou, e depois lhe introduziu na família divina. Cristo lhe acolheu, depois de você ser acolhido de uma maneira tão amorosa, você teria a insanidade de se recusar a acolher algum irmão, porque ele é diferente de você, porque ele aprova coisas que você não aprova, um assunto que não é pecado. Claro, o irmão que aprova pecado é um assunto completamente diferente, mas eu estou ainda dentro daquele contexto do capítulo 14, no pedaço do 15. Coisas que não são pecado em si próprias, mas são maneiras de fazer, certas coisas que se pratica, e a opinião pessoal varia muito de um para com o outro. Falei em várias coisas aqui, vários exemplos, não vou mais repetir. Queira Deus que você não se recuse a fazer o que Cristo fez por você com relação a um irmão diferente, ou seja, acolhê-lo. Acolha fisicamente, abraçando-o, estando ao lado dele, conversando com ele, se relacionando com ele, e especialmente no seu coração. Versículos 8 a 12. Ao dizer que Cristo nos acolheu, parece que Paulo sentiu a necessidade de falar um pouco do ministério de Cristo, tanto entre os gentios quanto entre os judeus. Eu não vou desenvolver esta parte. Não sei nem porque que Paulo introduziu isso aqui. Talvez querendo que fosse um exemplo um pouco longínquo, não é fácil perceber isso. Que do jeito que ele queria que irmãos de uma mesma igreja se entendessem e se respeitassem, ele queria que os judeus crentes se entendessem com os gentios crentes. Talvez fosse isso aí. Até mesmo de uma mesma igreja. Porque os costumes eram muito diferentes. Costumes de judeu e de gentios. E agora, um judeu aqui e um gentio aqui, ambos se converteram a Cristo e os costumes poderão chocar o outro, chatear, causar uma reação. Então, provavelmente, Paulo gastou aqui um bom espaço mostrando que o ministério de Cristo foi para os judeus e foi para os gentios. Então, se entendam, mais ou menos. Ele não diz isso, ele não faz essa exortação. Eu estou tentando imaginar, aliás, que alguém sugeriu isto. E eu aceitei prontamente, porque é a única maneira que tem de explicar porque que ele introduziu, ele encaixou isso aqui. Então, eu vou fazer apenas quatro observações. Cristo ministrou entre os judeus, que é chamado aqui os da circuncisão, confirmando muitas das promessas antigas feitas aos patriarcas. Versículo 8, que eu já li. Versículo 9 a 11, não vou ler de novo. Várias passagens mostram que Cristo foi também ministro. Esse ministro aqui quer dizer servo. É interessante, porque a palavra ministro pode dar uma ideia de alguém muito importante. E o meu ministro da fazenda é ministro disso, daquilo. É diáconos no grego, é servo. Então Cristo serviu entre os judeus e Cristo serviu entre os gentios. Ele foi servo. Interessante isto. Ministrou é serviu. O contexto aqui é esse. Seja como for, várias passagens mostram que Cristo ministrou entre os gentios, levando a eles a mesma oferta misericordiosa de Deus de perdoar os pecados em Cristo. Oferecendo a possibilidade da salvação, possibilidade de alguém louvar, a Deus, um gentil louvar a Deus, agradar a Deus através de Cristo. O judeu quer agradar a Deus, quer louvar a Deus, vá por Cristo. O gentil também vá por Cristo. Diz que Cristo, no versículo 12, raiz de Jessé, reinaria entre os gentios. E são essas observações que eu queria fazer sobre este trecho aqui. Vamos ao 13, que é o nosso último de hoje. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Olha a trindade aí. Espírito Santo, Deus Pai e Cristo no contexto. Novamente, um desejo de Paulo misturado com oração. Ou oração misturada com desejo, tanto faz. Querendo uma certa atuação de Deus no meio dos irmãos. No caso, o desejo dele é que Deus encha os irmãos de gozo e de paz, produzindo através do Espírito Santo uma esperança muito firme. Já comentei um pouco aqui. E vem uma expressãozinha, eu gosto dessas expressões, que tem a tendência de não captar a nossa atenção. Mas quando capta e nós refletimos em cima, abre. Vou compartilhar com vocês. A expressão é no vosso crer. Talvez você não dê o menor valor aqui a essas três palavrinhas, que falam no Espírito Santo, no poder dele, em esperança. Mas aqui, no vosso crer. A minha maneira de ver, Paulo está encerrando esse assunto, porque do 14 em diante ele abre o coração para muitas coisas pessoais dele, o que ele espera dos irmãos e tudo. Então ele está encerrando aqui, no 13, o que ele começou lá no 14, no comecinho, falando que o irmão forte na fé não deve desprezar o fraco não deve julgar o outro, o forte, e mesmo sem julgar, nem condenar, nem desprezar, não se limite a isso, mas se abstém de fazer alguma coisa que vai chocar o outro, tudo aquilo. Ele puxa tudo isso que ele vem tratando. A maneira de cada um exercer a sua fé conforme a sua própria consciência. Como ele diz aqui. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Há uma condição aqui. Paulo condicionou o desejo dele para que Deus encha os irmãos de gozo e paz. Há um detalhe, é que esse encher de Deus seja através do crer de cada um. Deixa eu dizer o que eu acho que Paulo quis dizer. Enquanto você estiver exercendo a sua fé de maneira egoísta, enquanto esse seu crer for sem considerar os outros, não espere gozo e paz. Não espere gozo e paz. Enquanto você for exercer a sua fé de uma maneira egoísta, para si, você e Deus, sem considerar os irmãos, não espere gozo e paz. Você vai ter problemas, como se ele estivesse dizendo. Peso na consciência, inquietude interna e outros desconfortos espirituais e problemas externos de relacionamentos. Pratique a sua fé com Deus ao mesmo tempo em que você trata os irmãos de maneira tal, acolhendo os irmãos diferentes no seu coração, de maneira tal que o Espírito Santo se disponha a produzir em você alegria, paz e esperança. Vá por aí. E eu desejo que o seu crer seja conforme eu instruí, Paulo falando. Que na realidade não é Paulo instruindo, é Deus porque ele estava inspirado pelo Espírito Santo quando escreveu isso aqui. Cuidado com o seu crer, com a forma com que você exerce a sua fé. Existem condições a serem cumpridas no exercício da sua fé. Não é como você quer, não. O seu relacionamento com Deus não é você que constrói ao seu bel prazer. Eu e Deus. Eu me entendo com Cristo muito bem, lá trancado no meu quarto. Não é bem assim, não, somente. Porque esse Cristo com o qual você quer se entender muito bem, e deve querer mesmo, ele espera, para não dizer exige, que a sua fé seja exercida na sua igreja, onde você exerce os dons, de uma maneira amorosa, compreensiva, aberta. Aberta. O coração deste tamanho e os braços maiores ainda para acolher os irmãos diferentes, como Cristo lhe acolheu. E como você era diferente de Cristo. Pecador velho, condenado ao inferno, e Cristo lhe acolheu. E você não vai acolher o irmão, porque ele pensa diferente de você, numa maneira, numa outra. Quero encerrar. Lembrando os conselhos aos crentes, que foram ditos aqui, pela palavra de Deus nessa pregação. Cristo não se agradou a si mesmo, ele se deu por nós, faça o mesmo, ou seja, não se concentre em agradar a si próprio. Segundo, tudo que está na Bíblia, tudo, T-U-D-O, é para o seu ensino, para o seu proveito. Estude. Estude a Bíblia. Terceiro, visando agradar a Cristo, tenha o mesmo sentimento para com os irmãos e uns com os outros. Então vou usar o plural. Tenhamos o mesmo sentimento aqui de uns para com os outros, sem desprezar esse ou aquele, sem privilegiar uns, desfavorecendo outros, acolhendo a todos. E a você que não é crente no Senhor Jesus Cristo, que porventura esteja aqui ouvindo tudo isso. Eu tive a oportunidade, ao longo da pregação, de dizer que Cristo exerceu aqui um ministério muito duro, muito sofrido, e causou uma enorme alegria à alma dele, depois, obviamente durante também, mas não sem muito desconforto, e sem um grande objetivo de agradar a nós, míseros pecadores. Comentei que a maneira dele acolher o ser humano foi derramar o sangue dele em favor de qualquer um que se arrependa dos seus próprios pecados. Confesse a ele que é pecador, peça perdão a ele, e ele vai aplicar o sangue dele à sua alma, e ele vai lhe salvar, vai lhe declarar quite com a justiça divina, e vai lhe introduzir na família de Deus. Vai mandar o Espírito Santo dele introduzir em você a natureza divina, ou algo da natureza divina em você. Você vai tornar um filho de Deus. É assim que ele acolhe. Pois você, amigo, amiga que está aqui hoje sem Cristo, ele está propondo lhe acolher. Basta você assinar um cheque, não tem cheque nenhum. Basta você subir de joelhos, não precisa subir nada, nenhuma escadaria de joelho. Basta você, não precisa fazer nada de você próprio. Não tem esforço nenhum da sua parte, porque não haveria esforço no mundo. Não haveria bilhões neste mundo. Não haveria escadaria neste mundo suficiente para produzir uma espécie de um sacrifício pessoal seu para dizer, pronto, Senhor, agora eu estou aceitável, me acolhe. Não, você não pode fazer nada para ser aceitável. Senão, simplesmente, reconhecer que é pecador. Crer em Cristo como Deus, Filho de Deus, homem de Deus, que morreu para pagar os pecados do mundo. Morreu para aplicar o sangue dele sobre aqueles que viessem a se entregar a ele. Pois, faça isto. Peça fé a Deus. É ele quem dá. Peça. a Ele que Ele ilumine, que Ele mostre a Cristo, para você conseguir enxergar com os olhos da fé este Salvador maravilhoso, que tanto fez pelo seu benefício. E graças a Deus, porque nós pudemos ser convertidos, escapar do inferno, entrar na família divina, entrar numa igreja, amar uns aos outros e ser, graças a Deus, nós podemos ser poderosamente abençoados por Deus, recebendo alegria, paciência, consolo, esperança, tudo isso produzindo em nós uma sociabilidade muito gostosa, mas muito profunda, um amor arraigado em Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo toque corações de crentes, todos nós, para que sejamos mais largos, mais abertos, cada um na sua consciência, cada um no seu entender, mas respeitando o outro e acolhendo o outro. Não em assunto de pecado, que é um outro assunto, questão disciplinar, que nem está sendo tratado neste trecho da Bíblia. Obrigado, Senhor, porque Teu Espírito Santo nos alarga e nos dá sabedoria e nos amadurece. Pois nos amadurece aqui a todos nós, cada um que compõe esta igreja, e mesmo crentes, irmãos em Cristo que estejam aqui sem serem desta igreja, obviamente eu te peço a mesma coisa. E a pessoas que estão aqui sem Cristo, ainda nas trevas, que ainda nem tem uma família para poder dizer, eu tenho família espiritual, porque não tem. Pode ter religião, mas não tem família de fé. Porque quem tem fé em Cristo faz uma família que é uma igreja local. Toca esses corações. Converte almas em nosso meio, Senhor Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele nós te pedimos e agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.